Fique agora com o Boletim Ponto Leg.
Boletim Ponto Leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Senado poderá votar repasses de recursos para estados em troca de apoio à reforma da Previdência.
Em encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizou a liberação de recursos do pré-sal para estados e municípios.
Redução da maioridade penal gera polêmica em debate na CCJ. Eu sou Marluce Ribeiro e este é o Boletim Ponto Leg. Boa noite. O presidente do Senado fez um apelo para que os governadores apoiem as novas regras de aposentadoria valendo para todos os servidores públicos e não somente os da União. Repórter Érica Christian.
Em encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizou a liberação de recursos do pré-sal para estados e municípios. Em contrapartida, segundo Davi Alcolumbre, os governadores se empenhariam pela aprovação da reforma da Previdência com a inclusão dos estados e municípios nas novas regras de aposentadoria.
A gente precisa fazer gesto para os governadores. A gente precisa compreender que o apoio deles é fundamental e o governo está fazendo gesto. Dividir a seção onerosa, o fundo social, descentralização do recurso, não é fazer uma composição?
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, diz que o Senado poderá votar rapidamente os projetos se confirmado o apoio dos governadores à reforma da Previdência.
Essa proposta será avaliada, debatida, discutida durante os próximos 4 dias e nós estamos na expectativa de que poderemos avançar e anunciar um possível acordo até segunda-feira.
Confirmado o apoio dos governadores, estados e municípios poderão contar com uma receita de 27 bilhões de reais.
O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Fábio da Nóbrega, entregou nesta quinta-feira ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a lista tríplice com os nomes para o novo comandante do Ministério Público Federal. O presidente da República não é obrigado a escolher nenhum dos indicados, mas desde 2003, essa tem sido uma tradição que o presidente da associação, Fábio da Nóbrega, espera ser mantida. A Comissão de Constituição e Justiça debateu a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos para crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Repórter Bruno Lourenço.
Do lado dos defensores da redução de 18 para 16 anos, estava a advogada Marisa Deppmann. O filho dela, Vitor Hugo, foi assassinado aos 19 anos de idade, na calçada em frente à casa, por um jovem com 17 anos, 11 meses e 27 dias. O ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, acrescentou que mesmo que seja supostamente um clamor popular, a maioridade penal não poderia ser alterada por ser uma cláusula pétrea. Cardoso também falou da superlotação do sistema prisional. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator de PEC, que reduz de 18 para 16 anos a maioridade penal nos casos de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte, ressaltou a complexidade do assunto.
Nós não podemos nivelar todos e dizer de tal idade vai tudo preso, antes de tal idade ninguém vai preso, não pode ser assim. Então tem crimes e tem crimes, tem adolescentes e tem adolescentes. Então um adolescente que matou um, que matou dois, cometeu um latrocínio, que estuprou, que matou, pelo amor de Deus. Ah, passa 3 anos e aí está resolvido? Eu penso que não.
O desmonte do mecanismo de combate à tortura vai ser tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Repórter Marcela Diniz.
No dia seguinte ao 26 de junho, Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura, a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou o pedido para uma audiência pública sobre o Decreto 9.831, publicado pelo Poder Executivo em 11 de junho, que exonerou peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e criou cargos não remunerados para o programa. O mecanismo foi criado em 2013 para fiscalizar e investigar violações de direitos humanos em presídios, hospitais psiquiátricos, abrigos de idosos, idosos e outros locais. Para o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, o trabalho foi inviabilizado pelo decreto presidencial.
É importante ouvir a palavra do governo federal para que se encaminhe uma solução técnica para os problemas. Nós sabemos, e o Brasil inteiro sabe, que foi eleito um governo de pensamento conservador, mas não se deve confundir isto com o desmonte de estruturas de proteção aos direitos humanos. Nesse caso específico, uma estrutura importante, reconhecida internacionalmente e que foi desmontada sem nenhum tipo de comunicação prévia ao debate.
Ainda não há data para o debate na CDH.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.